Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Sejam bem-vindos a mais uma live do Direção Concursos. É a live que eu mais gosto de fazer, eu sempre falo isso, é a entrevista com aprovado. Pessoal, o time me deixou de fora dessas entrevistas aí. O pessoal que estava entrevistando estava com saudade. Que bom que eu voltei, voltei ao vivo e com aprovado na primeira colocação no cargo de analista para segurança da informação no Tribunal de Justiça do DF, tá? TJDFT teve concurso recente organizado pela FGV, concurso complicado, concurso concorrido. A gente teve a felicidade de aprovar algumas pessoas, e inclusive o Jordano Martins, que vai contar a história dele aqui. Antes de eu começar o nosso bate-papo, já vai deixando o seu like no vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho com as notificações. Assim o YouTube vai entender que você curte nossos conteúdos. Tudo aqui no YouTube do Direção é de graça, então não deixe aí de fazer tudo isso que eu falei, beleza? E os links importantes estão na descrição do vídeo. Durante a live a gente vai falando sobre os materiais da Direção que ajudaram o Jordano e tantos outros aí na aprovação, tá bom? Jordano, bem-vindo aqui ao Direção Concursos e, em nome do Direção, parabéns aí pela tua conquista. Vamos contar um pouquinho da tua história. Queria que você começasse aqui a nossa entrevista se apresentando pro pessoal, quem que a gente vai conversar hoje aí.
Obrigadão, Vitor. Obrigado a todo mundo do Direção. Pessoal, meu nome é Jordano, eu tenho 36 anos, sou formado em Engenharia de Computação. Atualmente, eu sou analista de Tecnologia da Informação do Ministério da Economia, né? Até então, na época, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Uhum. E agora, por tempo limitado, né? Vou, quem sabe, daqui a alguns dias virar analista do Tribunal de Justiça DF. Eu estudo para concurso. Acho que desde que eu nasci, praticamente.
Como bom candango.
Como bom candango, né? Todo mundo tem que estudar para concurso desde cedo. Eu comecei a estudar para concurso quando eu tinha 18 anos. Tá? Eu comecei em 2015. Meio que, acho que com quase todo brasiliense aí, que meus pais começaram a me inscrever para um monte de concursos. E aí eu comecei a acompanhar meu irmão mais velho também. Eu tenho um irmão 5 anos mais velho, inclusive, abração pra ele aí. E comecei a tomar os primeiros tombos, né? E de repente comecei a passar, né? Eu passei...
De repente.
Meu primeiro concurso aí, eu passei com 19 anos, que foi o concurso de escriturário do Banco do Brasil. Que eu passei, inclusive, 2 vezes. Eu passei em 2006 e 2010. Passei no meu cargo atual, né, de analista de TI. Também no concurso de 2009, que eu tomei posse em 2010. Peguei vários cadastros de reserva aí ao longo dessa empreitada. Parei de estudar algumas vezes, né? Seja para descansar, porque a cabeça também não aguenta. Seja por questões, né, de saúde mental e tal. Entre idas e vindas, também tive que declinar de algumas aprovações que eu tive, né, de alguns concursos menores ou que não valeriam a pena na época. E tive a felicidade agora, né, de ir estudando TCU. Para bem ou para mal, né? Teve a pandemia, tive a oportunidade de poder ficar mais em casa. E aí, estudando para o TCU, consegui a vitória aí de pelo menos um concurso, né? Vamos ver para a próxima.
Pois é, gente. Só para vocês entenderem, o Jordano, ele é nosso aluno da assinatura limitada, tá? Ele estava me contando aqui em off. E também foi aluno do Turma dos Feras do concurso do TCU, né? Aquele produto lá, aquela nossa turma mais avançada, em tópicos mais avançados aí para o concurso do TCU. E aí, acabou que no TCU ficou na trave ali, por questões que ele vai comentar aqui na live, mas apareceu uma oportunidade muito bacana que foi a TJDFT, com a mesma banca, tá? Ele viu ali que estava preparado e acabou conquistando a aprovação muito bem conquistada, né? Conta esse finalzinho aí da tua trajetória de concurso, ô Jordano. Como que foi essa tua... Você estava estudando para o TCU, aí de repente viu a oportunidade no TJDFT. Como que foi esse estalo aí para você, de repente, seguir nessas duas frentes que, num primeiro momento, você olha assim, pô, não, nada a ver, TCU, TJDFT, como é que foi?
Pois é, Vitor, como você disse, né? Eu estava estudando para o TCU tanto pela direção regular quanto pela turma dos feras. E, convenhamos, né? A empreitada pesada, né? Então... eu tenho uma filha pequena, então eu intercalando aí a jornada com minha esposa, então volta e meia pegava umas madrugadas. Eu teoricamente acordava às 4 da manhã para estudar, e teoricamente porque na prática minha filha, né, assim como todo mundo aí que tem pai de filho pequeno, Minha filha acordava de madrugada, então de vez em quando eu tinha que começar a jornada mais cedo.
Você não combinava com ela.
Ela furava o cronograma comigo, né? Então eu começava a dormir, tipo, 9 da manhã, né? Eu já adiantava logo a jornada de estudo, de trabalho, e começava a dormir um pouco mais tarde de dia, depois que a minha esposa assumisse a vez aí com ela. E, bom, paciência, não deu certo no TCU, né? O TCU, para quem não sabe, tem umas 20 matérias, 22 matérias, mais ou menos, não lembro exatamente o número que teve no último edital, mas é um edital muito pesado, muito profundo em todas as matérias, né? E eu bati na trave, né? Eu fiquei perto, fiquei por umas 2, 3 questões, mais ou menos. E teve CGU uma semana depois.
Sim.
Né?
Também
e aí,
mesma banca?
Na hora de avaliar, pois é, como tinha já o edital do TJ na rua, Eu optei por fazer CGU para TI, já para começar a flertar aí com as matérias, caso fosse a situação, né, de eu passar. Bom, vamos lá, né? Então já começar a me acostumar com a possibilidade de ter que virar a página e voltar para TI depois da prova do TCU. Então a prova do TCU foi uma semana antes, salvo engano, da prova da CGU, e eu já fui para a prova da CGU focado em TI. Bati na trave também, tem algumas questões aí que FGV é difícil, né? eles são contraditórios em algumas questões, mas, né, paciência, a gente não tem uma regra geral, né, não tem uma lei para poder ditar as regras de verdade, então a gente tem que respeitar, segue o jogo. E aí eu já estava, né, com a página virada, já esperando, independente de qual fosse o resultado do TCU, já pensar em TI. Até porque, eventualmente, eu já estava considerando a possibilidade de que, se eu fosse para a segunda fase, poderia ter alguma coisa de análise de dados para a segunda etapa do TCU. Inclusive, até aconteceu, né? Então, eu já estava pensando já em voltar a estudar mais para a TI a partir da ou segunda fase do TCU ou para o TJ. E aí, fiz a prova da CGU, tirei uma semana para descansar, porque, né, também não dá.
Pesado.
Né, um ritmo muito forte que eu estava já por uns meses. E aí, teve o TJ. Como a parte básica eu já tinha estudado inteira por conta do edital, porque o TCU já abrangia tudo, menos regimento interno, eu já me sentia pronto. Né? Inclusive, até um abraço para o professor José Maria aí, porque, cara, português da FGV não é fácil. Né? E assim, eu tô tranquilo. Assim, é uma matéria que eu sei que, se for para eu ir mal, é porque todo mundo vai mal junto, porque eu já estou confortável com o português da FGV. E aí, ao longo dos últimos meses ali, né, entre março e maio, que foi quando aconteceu a prova, peguei meus estudos passados aí, né, de faculdade, de outros concursos que eu já fiz da área, já para poder estudar para a área específica, e para a área geral eu já estava revisando a matéria. Então, só pegava a questão ali do que concurso mesmo, já tem os meus filtros criados ali, meus cadernos, né? Então, pau na máquina, né? Fazendo algumas 1000 questões por mês aí.
Você sabe de cabeça quanto que terminou esse número aí?
Sei. Eu não sei o número exato, porque eu fiz umas questões ali no sábado e domingo agora para a prova do Senado, mas eu cheguei a bater 30 mil questões na última virada, porque eu zerei, zerei o meu registro no fim de 2018, quando eu fui começar a estudar para o TCU. Então, só nessa última empreitada, eu fiz 30 mil questões lá no CQ.
No QC, que, para quem não sabe, que concurso é parceiro aqui do Direção na assinatura limitada, tá bom, pessoal? Então, vocês que querem conhecer mais aí um pouco do material que ajudou na aprovação do Jordano, aproveitem que está na Black Friday. Não sei, você chegou a aproveitar alguma promoção? Comprou preço cheio, você lembra?
Eu peguei a última promoção de...
Janeiro, talvez?
Não, foi de junho, salvo engano, quando venceu minha assinatura. Porque, assim, como eu não sabia como é que ia, o que ia vir, né? Porque eu tinha acabado de não passar no TCU e tinha acabado de fazer a prova do TJ. Então, não sabia se eu tinha passado ou não, se eu ia parar ou não.
Mas você lembra a primeira vez que você adquiriu?
Tem tempo.
Lá não foi.
Do questão de concurso, eu acho que eu sou assinante desde 2014 ou 2013, mais ou menos.
E da assinatura 19, né?
E aí da assinatura do Direção desde 2019.
Aí, então, pessoal, essa assinatura tá, inclusive, com lote especial terminando agora. Hoje a gente está gravando essa entrevista no dia 8 de novembro. Então, R$12,64,90, mais 12 meses. Então, você vai levar aí 24 meses de estudo. Se você dividir por 24 esse valor aí, vai dar menos de 33 por mês. Tá? Então, muito interessante. Aproveitem, vai até hoje. Mas, durante o mês de novembro inteiro, é um mês muito interessante de você adquirir tua assinatura, tá bom? Então aproveitem. Fale aí com o pessoal que está no nosso chat ou o link está aqui na descrição. Vamos lá, continuando tua empreitada. E aí, você notou que as matérias que você estava estudando para aquele edital monstro gigantesco do TCU eram... Você encontrava ali no TJDFT uma semelhança, mesma banca, algo que aproximava também os dois concursos, e aí fez a prova, passou. Você passou para analista na área de segurança da informação, certo?
Exatamente.
Lá na primeira colocação dos candidatos cotistas. Como que foi a prova do TJDFT? Como que foi lá no dia? Como que você se sentiu? Conta aí o teu tempo real do dia da tua prova. Saiu confiante? Fez a prova? Ficou desesperado? Como é que foi?
Vitor, sendo muito sincero, eu fui para a prova despretensioso, né? Porque, assim, já estava nessa questão do ritmo de revisão para as matérias básicas, né? E como não era exatamente o meu foco, eu já estava com a vibração assim, de que, cara, é só mais uma prova. Bom, já fiz um monte na pandemia. Eu fiz prova acho que até de porteiro de chácara eu devo ter feito prova ao longo da pandemia. Fiz prova de polícia, fiz... A Polícia Federal e a Civil, inclusive, eu assisti umas aulas com o Vitor Dalton de revisão para ver o que ia cair na prova.
Essa aula foi famosa.
Fiz Procuradoria Geral DF também, que eu também passei, só que eu declinei. Então, sim, eu fui tranquilo, né? Eu tenho alguns rituais pré-prova.
Quais?
Por exemplo, eu gosto de não estudar, né, mais matéria nova nas últimas duas semanas da prova. Eu pego só para revisar.
Revisão então, duas semanas.
Duas semanas. Então, eu crio cadernos de questões, né? Ao longo da jornada e de estudo. Então, nas últimas semanas, eu pego aquelas questões que eu mais errei, ou então as questões que tem comentários que vale a pena, ou questões que são muito difíceis para poder revisar. Porque, de repente, tem algum ponto, algum detalhe, alguma visão da banca ali que vale a pena, né? Então, eu costumo pegar esses últimos detalhes aí nas últimas semanas. No último fim de semana da prova, né? Então, assim, de meados de sexta de noite até a prova, não importa se é de manhã ou de tarde, eu costumo só dar a última olhada, mais leve, apesar de que eu papiro até tarde, mas mais sem pretensão. Sim. Né?
Vou dar uma olhadinha aqui, vai que sobra uma questão.
Cara, qual é mesmo aquela palavra que tinha na Constituição e tal artigo? Aí eu vou lá dar uma olhadinha na Constituição.
Qual é aquele prazo? Qual é aquele prazo?
Isso, olha o prazo, né? E aí preparar tudo, né? O lanche que tem que estar organizado, as canetas, né? Eu tenho uma caneta de ponta grossa para poder gastar menos tempo na hora de marcar as bolinhas, a caneta de ponta fina para poder fazer cálculos, se for o caso.
É profissional.
Então, sim, tem
a bagagem.
Já virou mania, né?
Isso é interessante que você falou, antes de você continuar, porque isso aí, esse tipo de detalhe, você só pega um pessoal fazendo prova. Então, assim, a gente sempre fala isso aqui. Eu estou estudando para o concurso lá na frente, estou estudando para o próximo TCU. Quando vai sair, não sei. A única prova que eu vou fazer agora é o TCU. Pô, jamais faça isso.
Né? De jeito nenhum.
Saiu qualquer coisa, polícia civil. Cara, vai fazendo. Mesmo sendo nem estudou para aquele concurso. Mas vai lá no dia da prova. Vai ter lá o Jordano abrindo uma Ruffles, te atrapalhando. Vai estar lá a Carol, a amiga dele, tossindo. E você vai ficar... Sente lá a prova. Aí você vai ver que, de repente, uma caneta de ponta grossa me ajuda a ganhar segundos preciosos.
Exatamente.
É só fazendo prova, né,
Jana? Isso daí eu senti justamente por causa da prova do TCU. Porque, assim, eu acho que o que eu pequei na minha estratégia da prova do TCU foi justamente gestão de tempo.
Boa.
E aí eu refletindo nisso, bom, daqui a uma semana tem a prova da CGU, então quer saber? Deixa eu pensar numa forma aqui de tentar responder mais rápido. Aí eu fui na papelaria, vi que tinha a caneta de ponta grossa. Cara, vou testar. E aí na prova da CGU, apesar de que, né, foi menos complexa do que a TCU, mas eu vi que eu gastei bem menos tempo para poder preencher o cartão. Gabarito. Então, ficou. Pessoa,
numa dessas ficou. Você ganha 2 minutos de prova?
É uma questão.
É uma questão, exatamente.
E aí, assim, no TJ, acabou que eu fui para a prova relaxado, né? Eu acho que esse também é um dos fatores que ajuda. O controle emocional é muito importante para a gente poder chegar lá, respirar fundo, pensa, mentaliza. Mudei um pouco minha estratégia de prova em relação às últimas e, né, pelo jeito, deu certo. E fiz a prova tranquilo, assim. Eu não vou falar que eu fui já pensando, pô, vou passar. E eu também não saí da prova, pô, vou passar. Mas, assim, eu saí vendo que eu fiz uma prova confortável, né? Se estava fácil, se estava difícil, aí é outra história.
A primeira colocada do TCU, a Nasli, que estudou com a gente, ela saiu da prova arrasada. Ela falou, meu Deus, que foi isso? E aí, ela contou que no local de prova dela, o pessoal comentando, ah, achei tranquilo. Achei a... Aí ela, meu Deus, achou tranquilo. E ela já era aprovada no TCDF, ficou dificílimo também. Ela, gente, pô, ferrei. E aí, quando ela fez, pô, pra você primeiro colocado, pra vocês terem uma ideia de como que foi complicado, ela não chegou a fazer 80% da prova. Primeiro colocado.
E um dos meus erros foi esse, eu fiz a prova
não,
inteira.
Não, desculpa, tô falando de pontos, tá?
Sim, sim, não, eu fiz todas as questões.
Eu acho que ela, eu não sei se ela fez a prova inteira, mas eu tô falando assim, ela não fez 80% dos pontos no final.
Sim.
Para um concurso, para quem, por exemplo, estuda para o INSS, vai, a nota de corte vai estar lá em cima, vai ter gente gabaritando, sei lá, o 90, 119, 118, não sei lá, sabe? Então, ela fez 80% da prova. Que geralmente em outros concursos a gente chega em perto do primeiro colocado.
Exatamente.
E ela meteu o primeiro. Pra vocês terem uma ideia de como que foi difícil essa prova da FGV. Como que foi a tua estratégia de prova? Como que era e como que você fez? Você falou que mudou?
Pois
que mudou?
No TJ, na verdade eu já fiz isso um pouco mais na CGU, né? Mas eu acho que aperfeiçoei mais no TJ, de tentar fazer as questões da forma mais rápida possível. Então o que que eu fiz? Eu peguei primeiro. O que precisava para poder tirar o mínimo, né? Então, eu não lembro exatamente quais eram os requisitos do TJ, mas digamos que seja 50% das questões. Para acerto, né? Tanto para conhecimentos básicos quanto para específicos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar metade da prova e tentar resolver as que eu tinha certeza e que fossem rápidas de resolver.
Mas você foi em alguma disciplina específica?
Eu fui por bloco. Então, eu fui primeiro para as específicas, porque Entendi. Como eu sou analista de segurança já tem um tempo. Uhum. Então, se viessem questões específicas de alguma ferramenta que eu já conhecesse, então eu mataria com o pé nas costas, né? Então, eu fui primeiro nas questões que eu saberia que eu ia acertar e que ia acertar rápido.
Boa.
Então, eu fui primeiro para as básicas, para as específicas, depois fui para as básicas, já passei o olho rapidinho na redação para começar a pensar em...
O Dalton sempre fala isso.
Olha o tema. É importante.
Abriu a prova... Tema da redação.
Abriu a prova, já passa o olho rapidinho só para ver qual é a cara da prova. Então, assim... nesse caso da prova do TJ, né, eu já sabia que iam cair muitas questões de segurança, mas eu não sabia o que de segurança.
Perfeito.
Porque segurança caíram vários aspectos. Então caíram frameworks de segurança, que eram ferramentas de segurança, caiu muito conhecimento de redes de computadores, caiu gestão de segurança. Então, sabe, eu ia ter que entender para poder começar a mentalizar o que eu ia atacar primeiro.
Tá.
Então, passo o olho rapidinho, já olhei para a redação, vi quais eram os temas. Quando eu olhei, graças a Deus, assim, a prova estava muito difícil, a discursiva. Caíram comandos de uma ferramenta específica e caiu o uso de um framework específico também, e que não é o framework que cai mais em prova. Só que eu conhecia os dois. Então, bom, ali eu já consigo me virar. Já coloquei ele em
stand-by ali, né?
Em stand-by, né?
Aí, de repente, durante a prova, você tem uma ideia.
Exatamente.
Lendo uma outra questão, você...
Deixei minimizado ali na cabeça ali para começar a mentalizar e aí fui para a parte específica. E aí, comecei a matar as questões rápido, resolvi mais ou menos uns 50%, 60% das questões e aí fui para as básicas. Só que, assim, teve um detalhe que eu pequei. Não vou falar que foi negligência minha, mas eu acho que foi parte do apetite a risco. Que eu não estudei a parte da legislação do TJ. Porque tinha umas 5, 6 questões, mais ou menos, e aí eu coloquei para risco. Eu não vou estudar isso. Eu acho que o custo-oportunidade vale muito mais para eu poder pegar algum detalhe de segurança e acertar as questões de segurança, porque eu já tenho um conhecimento maior do que pegar uma matéria nova que...
Entendi.
Tinham muitas normas, né? O regimento do TJ é grande, e aí para eu pegar do zero, eu acho que não ia compensar para mim. E aí eu comecei para as questões que eu já sabia que eu ia estar mais confortável, né? Que, como já estava bem preparado para o TCU, né? Aí eu fui para as questões de direito e aí eu voltei de novo para a específica. E aí eu fui, né, quicando ali.
Entendi.
Aí eu fui resolvendo. Acabou que só sobrou português, as legislações internas do TJ e as últimas questões picadas ali, né? Aquela questão ultra difícil que eu ia ver que ia gastar muito tempo.
Sim,
e tal. Então,
se desse tempo,
exatamente,
rolava, senão...
Exatamente.
Paciência.
E aí, né, deixei uma ou outra questão, fui para a discursiva, voltei, preenchi, corri para o braço.
Como que foi... E aí, o que que você fez essas questões aí de legislação? Fiquei curioso.
É... Chutei.
Chutou, mas você chutou...
E chutei mal.
Mas você chutou direcionado? Tipo
não.
Assim...
Não tinha como. Não tinha como. Porque assim, caiu
porque,
muito...
Porque assim, geralmente, não é... Assim, não é batido a porcentagem de letra A, letra B, mas, por exemplo... As provas geralmente são balanceadas.
São balanceadas.
Pra evitar passe no chute.
Exatamente.
Então, assim, geralmente o cara vê, pô, não tem nenhuma C aqui quase. Vou botar as 6 questões, vou botar tudo C.
Isso.
Aí se você pega duas ali, pô, valeu a pena.
Pois é, aí tem...
Você chutou mal.
Tem até um ponto interessante, porque assim, o que que eu tendo a fazer? Como o caso da FGV são 5 alternativas, inclusive a Nasli fez isso para análise de dados que chutou tudo C, né, se não me engano. Acho que foi ela.
Ela fez isso?
Eu acho que foi ela. Foi algum dos primeiros colocados, que eu lembro que a gente tem um grupo do Telegram de estudo do TCU. Inclusive, abraço para a galera aí do Saga do TCU.
Esse grupo aí é movimentadíssimo.
Eu vou falar.
Uma época eu entrei lá para ver, eu queria mandar um negocinho lá pro pessoal, um link. Pô, saí rapidinho, porque eu fiquei 2 horas sem olhar e já tinha 300 mensagens.
Eu
Como
acho
é que vocês passaram do TCU, hein, gente?
Eu acho que do top 50 do TCU, uns 18 a 25 estão lá, viu? Porque a galera lá é fera. É fera. E aí...
E dos 10, primeiros 8 estão aqui, no direção. Valeu, marketing.
E aí, o que que acontece? Eu vi mais ou menos a quantidade de questões A, B, C, D e E. E aí, bom, fiz isso aí, né? Bom, vamos supor que tinham 100 questões, então eram, teoricamente, 20 para cada uma, né? E aí tive que balancear ali dentro. Só que eu chutei mal.
Você errou tudo?
Eu acho que acertei uma ou duas. De umas 6 questões. Mas
se
assim,
você
ajudou,
não estudou nada e acertou uma, você saiu
no lucro. Tô no lucro.
Mas chegou a ler ou só chutou mesmo? Nem foi nem
eu
por...
Eu li umas duas e assim...
Olha,
assim, eu li,
isso aqui é impossível.
Não, foi um desastre. Essa parte foi um desastre. Porque assim, que eram umas questões...
específicas mesmo.
Era
muito...
conhecimento do TJ mesmo.
Ah, tem quantos dias pra passar... Não sei, aí você...
Qual que é a competência de tal juiz ou de tal comissão?
Pra quem nunca
viu, como chutar, não.
É um negócio
E aí, assim, não dava pra pegar de nada de conhecimento paralelo ali de constitucional, de administrativo.
Talvez se você tivesse estudado a legislação de outro tribunal.
Exatamente. E eu nunca fui da galera de tribunal, sabe? Eu fui muito pra TI e aí, nos últimos tempos, eu fui pra contas, né? Pra controle.
Você vai aprender o regimento na prática lá, quando você estiver lá.
Vai dar tempo.
Dia a dia, você vai...
Agora vai dar tempo.
Show de bola. E, ô, Jordano, deixa eu te falar, como você falou aí que utilizou assinatura e tal, como que era o teu relacionamento com a assinatura limitada? O que você mais usava? Você falou que fazia muita questão, fazia, o teu próprio filtro ali dentro do QC, lembrando que todas as ferramentas do QC estão dentro da assinatura limitada. Como que era a tua relação? O que você mais gostava? O que você mais usava ali dentro do material, dentro da plataforma?
Eu vou até te corrigir. Eu nem vou falar que eu usava. Eu ainda uso.
Ainda uso.
Ah, pô,
cara,
porque...
Você aposenta dessa vida, cara.
Até tomar posse, eu não quebro a caneta,
boa,
não.
Boa, é isso aí. Quero fazer um teste aqui.
Teve prova do Senado aí, fim de semana. Então, assim,
Senado.
Até que se prova o contrário, eu tô nativa, né?
Boa, e vamos entrevistar ele aqui com uma prova do Senado, vocês vão ver.
Se Deus quiser. Eu volto fácil.
Opa, a gente chama de novo.
Assim, eu gostei muito... da interação que a gente tem com os professores. Muito mesmo, assim. Eu tava até conversando ali, né, com o Vitor, com o Eric, assim, eles não me conhecem, mas eu conheço os caras demais, assim, mandando pergunta de manhã, de tarde, de madrugada, fim de semana, dia de semana. Então, o PDF 2.0 ajuda muito, né, porque tanto para poder facilitar para os grifos que enquanto eu preparava o meu material, estava grifando ali para poder pegar os pontos mais importantes para poder fazer os resumos e alguns pontos que eram meio complexos aí mandava pergunta mesmo, né? Então, eu acho que essa interatividade com o professor ajuda demais, né? E a integração também que vocês têm com cursos lá no fim dos PDFs, quando a gente consegue fazer bancos de questões, né, que os professores já selecionam, fica muito mais fácil para a gente poder absorver a matéria. E aí, o que acontece? Eu pegava blocos, né? Então, que nem eu estava te conversando aqui agora, quando eu estava estudando para o Senado, eu peguei algumas matérias avulsas dos cargos do Senado e aí terminava um PDF lá do conteúdo, lá, por exemplo, da professora Patrícia, lá para Direito Digital, já ia direto lá para o Q Concursos, bloco de questão, 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 até... caiu o dedo e aí voltava e ia para a próxima.
Entendi. E aí, e dos professores? Você citou a Patrícia, você citou o Zé Maria. Quais professores você acha que realmente, pô, fizeram a diferença na tua caminhada desde que você conheceu a gente aqui?
Eu acho que até os que não fizeram parte do TJ, né? Porque eu acho que não só de questão de matéria, até de questão de vivência mesmo de concurseiro, os professores passam uma vivência que são muito válidas, né? O Marcel Guimarães mesmo e o Sérgio Machado em relação a AFO, né, são professores que, pô, cara, fizeram muita diferença para mim. Eu cresci como cidadão estudando AFO, né, porque a gente aprende muita coisa, até dos detalhes mesmo de como é que funciona a máquina pública, né?
Uhum.
Professor Marcelo de administração, o professor Eric, a professora Masson, porra, cara, as aulas da Natália. Enquanto eu tava no começo da pandemia, ela tinha as manhãs, acho que era de quinta-feira, se não me engano, né?
Acho que quinta quadréia, não lembro, mas tinha o dia da maçã, a gente criou esse...
Era uma manhã da maçã, uhum. Eu não lembro qual que era o amanhã. Mas, porra, era meu jornal do dia, assim. Pera aí, vou parar tudo, aula de constitucional, né? Então, eu acho que entre aspas, convivência aí, né? Porque, afinal, foi muito mais entre eu comigo, com deles, né? Uhum. Do que deles comigo. Acho que foi enriquecedor, cara. Foi toda a diferença, assim.
Show de bola. Mas, Jordano, você falou aí de vivência, né? De concurso público, enfim. Você é um cara que, pô, já fez incontáveis provas. Foi reprovado incontáveis vezes. Foi aprovado. É servidor. E agora tá esperando outras convocações, outras nomeações. Então, a tua história conversa com muita gente que vai assistir a gente aqui. Como que, pô, você tá nesse mundo aí desde 2006?
Seis.
Então, a gente, você vai fazer daqui a pouco, pô, se você estudar mais tempo, você vai fazer 20 anos dando para o concurso. Ó, já parou para pensar nisso?
Já.
Então, conta aí tua vivência, assim, teus altos e baixos. Tem gente que pensa, às vezes, que essa trajetória é linear, né, cara? E, na verdade, ela é uma montanha. Conta aí um pouquinho dessa... Pô, você passou por tudo.
Gente, assim, antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que não desista. Só precisa dar certo uma vez. Não importa se a prova que você queria lá, você quer estudar para o Banco Central, né? O Banco Central que está vindo aí. O seu sonho é ir para o Banco Central. Cara, não passou... Tem a STN. A STN tem uma função parecida, é um trabalho muito legal. Ah, não passou? Pô, tem um outro concurso, tem um próximo, né? O que importa é você focar no próximo. Você sempre ter condição de você lembrar que vai valer a pena, sabe? Quando você passa, cara, você esquece toda a dor, né? Eu tava me segurando até ontem por conta da prova do Senado, tentar me manter focado aí, mas terminei a prova, fui pra casa, vontade de chorar, assim, de caraca, já passei no TJ, não dá para descrever, tá? A gente cai, a gente chega no dia seguinte lá, cara, tá de ressaca moral, você não consegue pensar em matéria e tem que seguir a vida, tem boleto para pagar no dia seguinte, tem problema, né, de saúde, de família, financeiro, não importa, todo mundo tem seus problemas e... Sabe, prosseguir, cara. A gente, não só, né, como você estava falando de uma trajetória que não é linear, você bateu na trave hoje, amanhã você é mutilado pela prova, você faz 5%, 10% da prova, mas você vai ver porque ela foi dificílima. Aí, de repente, você faz 85% e não passa também porque a prova foi muito fácil, né? Mas a questão é você manter em frente, mantém as forças, respira fundo, sabe, tenha fé, mantenha a cabeça no lugar, faça seu exercício físico, cultive sua fé, não se esqueça da sua família, né, porque é o que mantém a gente vivo, é o que faz a gente se motivar para seguir em frente.
E durante esse período aí, tu já chegou a pensar em desistir? Falar, pô, vou mandar currículo aí, pô. Você é um cara de segurança e informação, certamente teria... Um mercado aí, você já pensou em, pô...
Tem 16 anos que eu penso em desistir.
Desde que você começou. Desde o primeiro dia.
Desde o primeiro dia. Maluco. Cara, não, cansa demais. A vida de concursando é muito, muito difícil, é muito dura.
Vida bandida.
É vida bandida, né? E assim, nos últimos tempos, né? Como eu tava falando, pô, acordando 4 da manhã, ninguém merece acordar 4 da manhã. Dormindo meia-noite, né? Ou então... como você disse, tendo oportunidade de trabalho, eu recebi, acho que umas 3 propostas para deixar a administração pública esse ano, e aí tem que pensar, né, com carinho, mas, cara, vale a pena, sabe? Tem coisas que, de repente, se não é o seu perfil, ir para o mercado é o certo. Ou então, não. Seguir na administração pública também é o certo. Não existe uma regra, né? Não é a ferro e fogo que aquilo é o correto ou não. Você tem que pensar o que é melhor para a sua vida, né? Para a sua realidade. De repente, você está precisando muito de dinheiro porque, sei lá, você tem um parente que está doente e você precisa de dar um apoio para ele. E você recebe uma proposta para receber mais na iniciativa privada? Vai. Vai. O negócio é você não olhar para o lado. Toma decisão, segue em frente e vai. E, inclusive, isso daí é uma das coisas que o Getro e o Marcel falavam muito quando saiu o edital do TCU, né? Porque saiu a CGU junto e foi uma das coisas que eles falaram. Cara, toma sua decisão e tenha convicção, sabe? Olha para frente e segue, segue. Sim. O certo depende de você, né? O negócio é você ter convicção e você lutar com todas as forças.
Muita gente ficava na dúvida, né? Em qual focar, TCU ou CGU. E a resposta geralmente era parecida aqui de todos os professores e servidores também, né? Do TCU, no caso do Getro, do Eric. Que é assim, cara, mira em um deles. Assim, mira você em acha um. Que você tá melhor, tal, mira nele e aí faz o outro também. Mas era hora de... Não dava para você realmente focar nos dois de uma forma abrangente. Inclusive, se fosse, sei lá, vai, 2-3 meses de diferença, mas as provas foram muito próximas.
Exatamente. Inclusive, então, quem passou nos dois, pelo menos dos que eu conheço, foram os que focaram só em um deles, né? Porque, inclusive, pelo fato de ter ficado mais tranquilo para fazer o próximo, né?
E conheço gente de todas as sortes, assim, aprovado nos dois... Gente que passou no TCU e não passou na CGU. Gente que passou na CGU e não passou no TCU.
Então, e eu que não passei nenhum dos dois.
Não passou, mas passou no TJ. Então,
segue a vida.
Tem de gente que queria estar na tua situação de que não passou nos dois, mas passou no TJ.
E aí segue o que eu acabei de falar.
Exatamente.
O que importa é o próximo. Segue a vida. Vai pro próximo.
E vai ter próximo. Esse que é interessante.
Vai ter próximo.
Pessoal que estudou pro TJDFT e não deu certo, por exemplo, já tá aí, na boca aí, já tá anunciado, autorizado o concurso pro CNMP, que é um órgão da Justiça Federal também. Vamos ter ano que vem o TSE unificado, que é um concurso, não sei se você tá sabendo, concurso da Justiça Eleitoral, com vagas pro TSE e para diversos TREs do Brasil. Vai ser uma prova só, um dia só de provas para vaga com tudo quanto é. E se você coloca o nome na sua lista de aprovados da Justiça Federal, ainda tem aquele bônus de você poder ser aproveitado em outros órgãos.
Exatamente.
Né? Se por acaso o TJDFT fala, não estou precisando de ninguém agora de segurança de informação, vou deixar o Jordano para depois, não estou nem aí. Mas, de repente, pode pintar um outro ali que está sem edital. Vem cá, estou precisando desse cidadão aí.
Exatamente.
Desse Jordano aí. Tem como você mandar para mim? Ah, tem. Então, beleza. Salário é o mesmo.
É uma das grandes vantagens do judiciário, né?
Perfeito. No caso do JDFT, eu lembro que eu fiz matéria. Você colocava o nome em 9 listas. Em 9 órgãos.
Pois é, ou seja, você é aprovado em 9 concursos de uma vez.
9 concursos. Aí, claro, vários deles tinham... Por exemplo, o STM tem lista ainda vigente. Mas aí, acabando, ele pode... Ah, vou fazer um novo concurso? Pô, mas eu só estou precisando de 2 analistas de segurança. Ele vai olhar lá na lista do TJ. Falou, posso pegar esses 2 aqui? Tal. Ah, pode. Ou não pode. Geralmente... Rola, né? O TJDFT, ele aproveitou muito os aprovados de outros concursos. Já entrevistei gente do TRF, do STJ, que emprestou aprovado para o TJDFT e acontece ao contrário também. Você faz uma prova, entra na lista aí de um monte de órgão. É legal. E, Jordano, vamos para a gente ir para a nossa parte final aqui. Queria que você mandasse... Que você, na verdade, se você tem alguém... Antes, você tem alguém para agradecer nessa tua jornada. Imagina, 20 anos aí... 15 anos, 16 anos estudando para concurso, mais exatamente. Então, imagino que, claro, eu sempre falo isso, né? O nome que aparece lá é o seu, mas se desse para aparecer todo mundo que te ajudou, o Diário Oficial ia ser infinito.
Com certeza.
Como que foi aí a tua jornada, os coadjuvantes aí da tua jornada?
Ah, Vitor, eu não vou nem falar de coadjuvante, mas vou falar de coatores principais. São protagonistas, né? Acho que primeiro eu teria que agradecer a minha esposa, a Rosana. Amor, beijo. Vitória também é sua. A minha filha, Lorena. A minha bebezinha que tá lá em casa. Minha bebezinha de 3 anos. Minha família, meus pais, meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas. Muitos dos meus amigos que estudaram comigo ao longo dessa jornada, né? Colegas de cursinho ao longo da vida. Inclusive o pessoal que tá até comentando aí. Abração pro Henrique, pra Carol, pra galera... A galera de TI, né, que é um dos grupos que eu tenho da galera que a gente já estudou junto, da galera que estudou comigo no TCU. Cara, meus amigos de trabalho, assim, ao longo dessa trajetória toda, porque muitos deles, inclusive, em algum momento a gente acabou estudando junto, ou antes ou depois da gente trabalhar, né? Acho que ia passar uns 20 dias aqui, cara, pra falar de todo mundo.
Show de bola. E aí, assim, certamente volta lá naquela resposta anterior, né? Pessoas também que te ajudaram a não largar, né? A continuar. Tenho certeza que chegava em casa ali, a Rosana dava, não, vamos lá. Sua família. Sua família é de concursado também?
A minha mãe é, o meu pai não. A minha mãe é aposentada da CGU. E foi ela que começou a me inscrever pra concurso, né?
É que hoje em dia o pai manda no zap, né? Aqui, filho, saiu de tal. O tio manda, né? Hoje em dia, antigamente não, era aqui, ó. Prova, dia tal, tá inscrito, era mais, o negócio era mais
exatamente.
Direto.
Exatamente. Não, inclusive, eu passei na PGDF sem querer assim, porque assim, eu tinha me inscrito em um monte de concursos, né? E aí eu ia pra casa da minha mãe, almoço de domingo, né? E aí eu fui conversar com minha esposa no sábado, já pra gente combinar como é que ia sair, montar logística lá pra montar a mochila de criança e tal. E aí eu fui olhar meu e-mail. Quando eu olhei meu e-mail, tava uma mensagem do CESP. Não, porque a prova é amanhã, vocês têm que usar máscara e tal. Tem amanhã. Prova amanhã. Amor, não posso ir na minha mãe amanhã, não. Tem prova. Ué, prova? Prova de quê? A PGDF. Ué, você se inscreveu pra isso? Me inscrevi, eu acho.
Aparentemente.
Eu vou lá, então. Aí acabou que eu passei em oitavo também.
Ainda passou em oitavo, peraí. Tá vendo? É isso aí, ó. Quando o cara tá preparado, apareceu a oportunidade. E é legal isso, né? Quando que você chegou nesse nível aí, Jordan? Tipo assim, porque eu imagino que tem um momento, um gatilho, assim, as pessoas já falaram pra mim, que tipo assim, pô, o que vier, eu tô pronto, assim. Ou pelo menos tô bem. Tipo, vou fazer uma prova confortável com o termo que você usou. Teve um momento que você sentiu, caramba, meu nível agora tá alto?
Sinceramente, eu tive três momentos e, infelizmente, né, por diversos fatores, eu larguei duas vezes. Primeiro foi quando eu passei meu concurso 2010, que inclusive, assim, eu fiz a prova do TCU de 2009, que inclusive sobrou vagas. Eu bati na trave 3 dias depois que eu terminei a faculdade. E aí eu fiz a minha prova sem estudar o concurso que eu passei.
Que foi do?
De ATI do Ministério da Economia. Eu fiz sem estudar e, bom, deu certo. E aí parei de estudar e tal, voltei. E em meados de 2015, de novo, estudando TCU. Não passei no TCU. E aí peguei um monte de listas dos concursos que tinham uma, duas vagas, né?
Sim.
Que aí também foi o segundo momento que, assim, me inscrevia para a prova já sabendo que ele top 20, top 10 dava para pegar.
Tava bem.
Tava bem. E o último foi agora em relação ao TCU, né? Porque o que eu fiz? Das várias provas que eu ia me inscrevendo, eu ia olhando só as matérias que me interessavam para o TCU. Então, assim, as provas de polícia... Entendi. Tinha algum risco de cair alguma coisa de estatística, direito constitucional, administrativo, português, é óbvio, né? E de vez em quando alguma matéria que poderia aparecer. Eu acho que foi Polícia Federal, o que é a contabilidade
e
também.
E a civil daqui?
Então, muito. Assim, eu fui muito específico para fazer aquelas matérias.
Entendi.
Né? Então, assim, direitos humanos, esse negócio de segurança pública, eu...
Até porque você ainda, talvez naquela época, achasse que o SEBRASP ia organizar o TCU.
Exatamente. Ainda tinha isso. Exatamente, ainda tinha isso. Então, estava fazendo todas as provas do CESP, né? SEBRASP, né?
E... Concurseiro raiz fala CESP.
Então, assim, eu fazia as provas só por conta daquelas matérias. Então, assim, o meu, entre aspas, o meu ranking era, sei lá, fiz 30 questões, como é que eu vou nessas 30?
Sim,
perfeito. As outras não me importavam muito, não. Então, eu ia para fazer simulado daquelas matérias que tinham um edital em comum. E aí eu vi que o meu rendimento estava muito alto naquelas matérias. Então, bom, vambora, né? E aí, quando começaram a aparecer algumas provas que tinham oportunidade de TI também, que aí ou não tinha... Outra possibilidade, né? Que foi o caso da PGDF. Eu acho que não tinha uma prova específica para auditoria. E a prova de administração era muito distante do que eu estava estudando. Ou contabilidade também. Não lembro exatamente qual que era a especialidade de lá. Mas a prova mais próxima do TCU era muito distante do conteúdo, né? Apesar de que tinha as matérias em comum. E aí eu fiz para TI. E a prova do TJ foi coisa parecida, né? Então, quando eu olhei as matérias, cara, isso aqui eu tô confortável. A prova do Senado, inclusive, foi parecida também para as matérias básicas. Quando eu olhei o edital, assim, já estudei tudo.
Corrigiu a prova do Senado já?
Não sei o gabarito, né?
Não, mas corrigiu o extraoficial? Ainda não.
Corrigi.
Depois a gente vou te voltar em off.
Corrigi.
Boa, boa. É um momento, imagino que seja tenso bastante.
Né? É.
Mas tá bom, vai sair, deve sair hoje.
Deve sair hoje.
Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Você já passou por esse momento algumas vezes. Você já tá.
Ah, assim, mas o frio na barriga não muda.
O frio na barriga não muda?
É, não muda.
É, mas pelo menos você tá aí com seu TJ DFT engatilhado, se você já é servidor. Então, vai dar certo também no Senado aí, vai dar certo. Vai trabalhar com o Marcel lá.
Não, eu já até fiz a promessa com ele já. Se eu passar, inclusive, ô Marcel, ó, tá gravado, viu? Agora, oficialmente. Se eu passar, aquela caixa de verdinha e o pudim, viu?
Ixi.
Já trocou ideia já no Instagram já.
Uma cervejinha. Beleza, então.
Já tá prometido já.
Prometido. E um pudim?
E o pudim. E o pudim. Eu não lembro agora se ele falou que tem um pudim que é bom. Não sei se é o do Senado
ou duas marcas aqui excelentes.
Mas já combinei com ele já. Se passar, tá pago.
Beleza, então, ó, eu vou até pegar esse vídeo e vou mandar pra ele.
Pode mandar.
Show de bola. É, fechamos então, Jordano. Valeu demais aí, parabéns mais uma vez. A gente fica muito feliz de ter participado um pouquinho aí. A gente sempre fala isso, né? O mérito, pô, é 100% das pessoas que estão lá, que conseguem a aprovação, mas a gente fica feliz de ter participado da jornada, de ter colocado ali um grãozinho de areia nessa caminhada. E adoro fazer esse tipo de live, quero fazer esse tipo de live mais e mais, então... Quero que vocês estejam sentados aqui. Aproveitem, se vocês quiserem conhecer o material do Direção, o material que ajudou aí no, na caminhada do Jordano. Tá na Black Friday. Você que está vendo esse vídeo aí em novembro, né? Sei que esse vídeo vai ser visto aí durante muitos meses. É, então, entra no link que está aqui na descrição, fala com o pessoal que está no atendimento. Hoje, exatamente, que a gente está gravando, está no melhor preço aí da história do Direção. E é mesmo, é o melhor preço da história, R$12,64. E novembro... Em geral, é o melhor mês aí para você adquirir, tá bom? Se não tá em novembro, você está vendo esse vídeo depois, entre em contato com o nosso atendimento, conversa com eles, fica sabendo aí das melhores possibilidades de você utilizar o material. Beleza? Jordano, valeu demais pela tua participação aqui. E se Deus quiser, você está aqui daqui a um tempo de novo, né?
Tomara,
aprovado,
né?
Do Senado.
Ó. Vem fácil.
Vem fácil?
Vem fácil.
Show de bola, pessoal. Muito obrigado. E fechou. Tamo obrigado, junto. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.